Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Mais uma
bom
terça
dia.
Aqui com a gente.
Bom dia. Bom,
vamos lá, então. Hoje, mais um dia aqui falando de produtos e com o tema PM Skills. Lembrando que vocês nos encontram em diversas redes sociais, seja no LinkedIn, YouTube, Spotify, Deezer, assim, Instagram, contato não vai faltar. Então, estejam com a gente nas redes sociais, por lá vocês sabem quais são os próximos episódios, vocês têm contato também com a galera dos próximos dias. Recomendo super, tem bastante troca de ideia. E importante, né? Conhecer de pessoas novas, entender um pouquinho de diversas partes das carreiras de tecnologia e de agilidade também aqui. E a gente não fala só de tecnologia também, nós temos agro, temos advocacia. Recomendo que vocês vão gostar muito. Bom, então vamos lá, nosso convidado de hoje já é uma pessoa famosa aqui no Hub.
Fora do Hub
Seja
também.
bem-vindo, Terça. Exatamente. Seja bem-vindo, Edson, aqui hoje com a gente. A gente vai falar também aqui de PM Skills, a parte 1, né? O método para desenvolvimento de profissionais de produto. Um tema muito bom. Inclusive, gente, hoje já peço desculpa. Provavelmente vou dar umas falhadas na voz, que a garganta não está muito boa, mas o tema desse a gente não perde, né? Queria estar aqui também.
Eu já comecei
Bom.
abusando de você, né, Patrícia? Pedindo para fazer. Mas
Não,
não,
aqui.
daqui a pouquinho você
O
pega uma
ânimo.
bolsinha de água quente e deixa eu e o Edson fazer papo de comadre.
Se
Mas
deixar
o ânimo
falar,
da
né?
galera aqui, a gente consegue levar muito bem. Bom, vamos lá então, galera. Nossa autodescrição, audiodescrição, aliás. Tá vendo
Eu
já?
gosto das duas, né?
É.
Auto barra áudio, descrição.
Vamos começar então. Você quer começar, Paulinho? Aí eu dou uma
Pode ser,
pausinha, passamos
claro.
para o Edson e eu finalizo.
Aproveitando para falar o nosso terçou, 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 né? Assim, terçou, terçou, terçou para abrir, terçou, terçou, terçou para fechar. É, feliz demais de estar aqui com o Edson hoje para falar de PM Skills. Eu lembro de um amigo meu que me perguntou uma vez: Ah, Paulo, o que que o PM faz além de gerir o backlog? Então, assim,
Desafiador.
Meu amigo.
faz de tudo, assim, e essa é a parte mais legal antes de fazer a audiodescrição, fazendo uma entrada um pouquinho, né? Por ser uma peça móvel, depende muito da estrutura da organização e onde ela tem que se encaixar para gerar valor. Então, esse é o ponto. Muita gente discute sobre a criação de valor, tanto da agilidade quanto do papel de produto. Eu acho que assim cabe a nós sempre, antes da gente fazer a inscrição, só para abrir isso, entender onde a gente pode gerar valor e quais são as habilidades que mais geram valor naquela organização, naquele momento do tempo, naquele arranjo do mercado. Então, assim, se você veio brincar com a agilidade, com o produto, esperando que alguém vá te dizer o que fazer, é meio ruim. É meio ruim para você. Então, hoje a gente trouxe para você ferramentas não só de desenvolvimento através do Edson, mas de autodesenvolvimento para você entender, cara, nesse cenário que eu tenho, quais são as habilidades que eu posso pescar para gerar maior valor e maior impacto na minha entrega aqui. Então, eu acho que essa é a nossa grande responsabilidade do dia de hoje. Agora eu fiquei muito na cabeça com essa história de autodescrição, né? O Paulo é marido da Fernanda, pai da Valentina. É extremamente falador e curioso. Começou trabalhando com design. Não, minha autodescrição. Começou trabalhando com design, foi para desenvolvimento e acabou terminando em produto, passando por projeto. E é um cara muito feliz de ter a alegria de viver uma profissão que tem muita coisa para fazer, mas muita coisa para filosofar também. E quando você mistura as duas coisas, a gente vai longe. Agora, minha audiodescrição: cabelo castanho, cabelo homem hétero cis, cabelo castanho escuro, barba não existe por enquanto, mas era para ser castanha clara também. Estou de óculos. vestindo uma camisa, curiosamente, listrada azul, cinza, rosa, tem bastante cor ainda, que faltou cor. No fundo, meu quarto escritório. Eu quero achar uma palavra para isso, quarto escritório, mas nunca fica bom, sabe, né? Mas biblioteca, quarto, talvez seja mais adequado. Tendo a alegria de participar nesse dia de hoje e chamando você, Paty, antes de chamar nosso convidado para já abrir o tema.
Vamos lá então. Bom, pessoal, eu sou a Patrícia. Atualmente eu sou líder de times, então faz uns bons anos aí que eu estou nessa questão de gestão, passei um pouquinho por projeto, por agilidade, por produto. Então, eu sempre gostei muito dos pilares do desenvolvimento, digamos assim. Só como realmente desenvolvedora que eu não me aprofundei tanto. Eu, no início de carreira, até tinha em mente, não, eu vou trabalhar com database, eu vou para aula de dados e tudo mais, gostava muito. Mas, no fim, eu descobri que realmente minha paixão por dados era mais para guiar a questão de um produto e coisas do tipo. E vamos lá, então, minha audiodescrição agora. Eu sou uma mulher cis, branca, de cabelo. Atualmente, eu acredito que já está ficando médio, o cabelo cresce bastante, de cabelos castanhos. Hoje eu estou com uma blusa verde mais limão. É, meu fundo é o de sempre. Nós temos aqui uma porta na minha direita, eu tenho um guarda-roupa na minha esquerda. E aquele recadinho de sempre, provavelmente vocês vão ver felinos invadindo um pouquinho aqui hoje, porque elas estão bem agitadas. E acredito que é isso. Vamos lá, então, Edson.
Nossa, depois dessas audiodescrições, eu fico assim imaginando, né, mentalmente. Nossa, o que é que eu tenho que falar? Que legal. Então, primeiro, obrigado aí pelo convite. Na verdade, Paulo, eu sempre fui na sexta-feira com vontade de ser convidado para terça. Então, vamos dar done aí nesse card aí como mais uma etapa realizada. Então, meu nome é Edson Carlos. Atualmente eu estou como consultor de estratégia, agilidade e produtividade lá no banco Carrefour. E a gente sempre tem que explicar, né? Carrefour tem banco? Isso, tem toda a parte financeira, né? Do Carrefour, Atacadão e o Sam's. É cuidado ali então pelo banco Carrefour. Então já estou lá completando 2 anos. Minha autodescrição, né? Tem uma explicação bacana quando você fala de autodescrição e audiodescrição, tá? Normalmente a autodescrição é quando você está no ambiente ao vivo. E aí você vai fazer a autodescrição para as pessoas que estão. E o áudio é quando aquela pessoa vai ouvir você através de uma mídia ali, Spotify, YouTube. Aí você usa o audiodescrição.
Ganhei
Legal?
minha
Ressuscitou
terça,
a
Wesley.
gente.
Achei que ia ter que esperar mais 5 minutinhos para ganhar, mas já ganhei a terça.
Então já sabe ali, pode ser alto, pode também, que a pessoa vai estar te vendo no YouTube, tá? Então vale. E aí se for especificamente ali para o Spotify ou para outro que só vai ser áudio, aí você faz a audiodescrição.
Cara, a gente acabou de criar um trava-língua que vai ser brabérrimo ao longo dos próximos episódios.
Que legal. E muito feliz de poder contar um pouquinho dessa história do PM Skills. Eu já me acostumei às pessoas ficarem assustadas quando vê a big picture do PM Skills. E normalmente vem acompanhado da seguinte frase, né? Nossa, agora que você falou fez sentido. Então, agradeço exatamente aqui o palco, né, e a oportunidade de poder falar, porque assim, ó, não é fácil. Eu sempre brinco, né, gente? É para assustar. Mas quando você vai entendendo as conexões, o propósito, você vai ver que faz muito mais sentido do que realmente quando você olha a primeira imagem. E ó, eu vou contar coisas aqui que eu não contei em lugar nenhum. Vocês vão ser os primeiros a escutar como foi o processo criativo, como foi que as coisas se desenrolou, e já dou dando spoiler.
Essa falta foi.
Você sentiu, Paulinho?
Esse passe foi
Exclusividade.
negociado, rapaz. Ali eu fiquei ali, ó, horas no WhatsApp. Você acha que foi fácil? Você acha que assim, a agenda do Edson Internacional tá complicadíssima.
Na verdade, eu acho que ele sabe que a gente fala muito e ele falou: Nossa, não dá para ser uma parte só, já vamos fazer parte 1, parte 2.
Vou comprometer com parte 2 logo, que a gente já resolve. Não fica nessa de, ah, vamos ajustar. Assim, eu sou carioca. Se a gente falar vamos marcar, nunca acontece. Então, antes que eu marque a audiodescrição do Edson, eu vou pedir para ele puxar aqui e a gente começar. Faz a sua audiodescrição, Edson.
Tá bom.
Alto, áudio.
Áudio, né? Então, legal. Então, homem branco, cabelo curto. Eu estou usando aqui um headphone preto, camisa preta. A meu fundo aqui, coisas do quarto aqui da minha filha. E uma parede branca também ao fundo. Aqui uma porta creme. É depois que a gente entende, né? Quando você vê o branco, você vê a diferença ali da cor. Então, a porta creme aqui é o meu lado direito.
É, perfeito, né? Os inuites que diziam, né, que os inuites conseguem enxergar 16 tons de branco, né?
Uhum.
Se eu vou para um lugar desse, é melhor fechar o olho que eu vejo mais cor. Pessoal, um bom dia maravilhoso. Estou feliz demais de estar com o Edson aqui. É super importante. Lembrando, fazendo uma rápida retrospectiva, né? E a gente começou falando lá no Canvas de Desenvolvimento de Carreira com o nosso amigo Romário, que foi muito bacana, acho que foi até bem sintético. E a gente falou lá no final do desenvolvimento das habilidades. E aí, obviamente, faria todo sentido trazer o Edson para falar um pouco dessas habilidades, não só divididas em soft e hard skills, mas a gente vai olhar mais ao fundo sobre o recorte proposto por ele. Então, o escopo é amplo, e é por isso que eu já vou dar um palco para ele, aproveitando para agradecer a participação do Roberto, que está sempre conosco, do Leslie, que está conosco, e lendo aqui um pouquinho. O Roberto falou naquela brincadeira do alto, ele falou autonomia, autodireção, autodescrição, que parece audionovela, autodescrição, ele também lembrou que é a descrição de si próprio. Então, assim, no final das contas, é muito sobre essa autonomia de ter autoridade do autodesenvolvimento que a gente vai falar aqui dentro, sabe? Então, se você está sentado conosco hoje, se você encontrou esse vídeo depois, em algum momento, procurando, é porque você provavelmente está procurando ferramentas de autodesenvolvimento, que é essencial para que você possa se guiar nos dias de hoje. Tá? Então, ninguém vai pegar mais pela mãozinha, sabe? Mas é aquilo, trilhar o caminho do zero é sempre mais difícil. Muito melhor quando você pega um mapa. Muito melhor quando no mapa você traça caminhos. E é o que o Edson vai tratar aqui um pouco com a gente hoje. E aí o Leslie completou e fechou o assunto com a auto-audiodescrição. Depois do fim dessa polêmica, e eu não vou levantar mais, nunca mais, tá, Patrícia? Vou chamar que... Aí Roberto vem na sequência. Então, assim, até a gente criar alguma outra coisa, eu vou deixar como tá. Andar com as próprias pernas, como disse muito bem Roberto. Então, Edson, traz pra gente, conforme a gente tinha conversado antes, um pouco, não só da PM Skills, se puder compartilhar a tela, você acha que faz mais sentido primeiro contar a história e depois trazer para ilustrar,
uhum.
Mas explicar para a gente como é que veio esse processo histórico para querer construir isso, por que que você olhou para a figura de produto e olha, eu acho que é aqui que está um ponto que a gente pode dar atenção e quais foram as necessidades que você tenta atender nesse processo quando você decidiu criar, e vamos falar um pouco. E por isso que vai ter duas partes, porque quando a gente, se for mostrar a big picture, a Patrícia vai entender, eu fiz questão de não preparar a Patrícia para ter, digamos, a surpresa inicial, mas ela vai entender porque que a gente vai ter dois programas. E até, inclusive, até fazendo um disclaimer, eu utilizo o processo do Edson nos meus processos de mentoria. Estou utilizando como parte do processo de desenvolvimento. Então, como tem várias escolhas, eu falo, cara, tem o PM Skills aqui que vai te dar essa visão do desenvolvimento da carreira de produto, das skills necessárias. O Edson, o palco é seu, mas você sabe que
maravilha.
Vai entrar umas 3 ou 4 vezes aí para brincar contigo.
E podem perguntar, podem falar, tá? Paty, Paulo, muito legal estar com vocês. Quando eu pensei lá no framework, ele foi em novembro de 22. Essa é uma curiosidade, tá? A gente olha ele e acha que ele foi feito agora. As pessoas que andam mais assim comigo no dia a dia ali, de trabalho ou de outras atividades, elas sempre acham que o PM Skill foi criado ontem. E eles sempre me perguntam, nossa, mas você fez tudo isso assim tão rápido? Aí eu fico imaginando, rápido? A ideia nasceu em 2022, final de 2022, mais precisamente em novembro. E ele nasceu através de uma pergunta. E aí eu queria até colocar na tela aqui qual foi a pergunta. E aí vocês já vão começar a entender um pouquinho a questão da formação. Olha, analisando o contexto, lá dentro do banco onde eu estava trabalhando, a divisão que nós tínhamos é todos os POs, Product Owners, eles respondiam para um head de produto. Do outro lado, os PMs, né, os Product Manager, respondiam para a diretoria de negócios. Então, a gente tinha uma separação de produtos para uma área e PMs atuando ali em outra área. E aí, esse head de produto me fez essa seguinte provocação. O Ed, lá eu sou conhecido como Ed, então você vai ver que eu tenho um monte de apelidos também. Já vou ter que colocar na autodescrição, que as pessoas podem me chamar de qualquer coisa e eu acabo respondendo. Ele falou, Ed, como é que eu vou evoluir a disciplina de produtos aqui dentro da organização? Isso falando ali para todos os POs. Eu imaginando que não poderia ficar apenas só com PO, eu pensei, cara, nós temos PMs também. E nós vemos uma evolução muito natural, né? Da pessoa que está ali atuando como PO, querer evoluir na carreira para PM. Então, foi exatamente, gente. E aí, Paty, quando as pessoas dizem, né, que são as perguntas que movem o mundo, isso é verdade. Foi essa pergunta que originou exatamente toda a situação. Já vou antecipar um disclaimer aqui, que para quem é de produto sabe bem o que eu vou falar agora. Quando eu fui buscar respostas para essa pergunta e imaginei algo assim, numa estrutura, um framework, ali ele já nasceu vários produtos. Eu já sabia que ia ter uma big picture para explicar exatamente como funciona o framework. Eu já sabia que precisava realizar um assessment para fazer uma avaliação e como é que você evolui uma disciplina ou um profissional se não você não fizer um assessment inicial, um plano de jornada de evolução e depois você também vai medir. Legal? Também. Eu sabia que precisava de um treinamento para poder ensinar todas as skills que foram mapeadas e precisaria de um livro também para facilitar o acesso. E olha só que legal.
Eu acho muito legal isso de você falar que para resolver a questão de como evoluir as pessoas de produto, surgiram produtos.
Surgiram produtos.
Isso que é muito, muito bom.
Muito bom. E sabe o que aconteceu?
Eu acho legal assim também, desculpa
te interromper. Pode falar.
Eu acho legal porque é o seguinte, existe uma coisa hoje na questão de produto, de organização para organização, porque não existe uma regra exatamente muito clara, que é a questão de nomenclaturas. Tá? Uhum. Então, assim, suborganizações dentro de cada organização. Então, cada local vai ter um encaixe, porque você vai precisar de alguém que faça as atribuições de produto num nível hierárquico mais definido ou mais próximo da estratégia ou mais próximo do operacional. E aí a gente acaba aplicando nomenclaturas. O que é importante aqui é tentar fazer a rápida abstração desses... Não, só para a gente não prender entre PO e PM, mas entender que existem colocações e arranjos e que a pessoa de produto fica flutuando nesse nível hierárquico e que ela tem que ter essa auto-visão, essa auto-imagem de onde no nível hierárquico eu estou operando. Eu estou mais na estratégia, eu estou mais no operacional. Você sempre vai voltar para sua casa no tático, tá? Todo mundo se encontra no tático, mas você está flutuando mais para o operacional, você está flutuando mais para a estratégia. E aí, é menos sobre nome e mais sobre atribuições e responsabilidades. Ponto. E aí, cada organização... É porque as pessoas falam, eu vim para cá, eu era PM, fui para... É só um nome, assim. Você tem que saber se você, em termos de evolução de carreira, está progredindo na direção que você quer e onde você atua melhor. Porque também as pessoas querem subir para o nível estratégico achando que é natural todo mundo subir para o nível estratégico. Olha, até em produto tem carreira em Y, uhum. Sabe? Então, assim, você não necessariamente vai ser o melhor produteiro se você subir para um head de produto, sabe? Um diretor de produto.
Sim, mas... que bacana.
Desculpa, Edson, vamos lá, que esse assunto... Por isso que tem parte 2, cara. Eu estou esperando que tem parte 2.
Aí, coloca, por favor...
Não sei se eu fui... Se eu errei ao não colocar a parte 3 adiantada, sabe?
Não, vamos... A gente é bem adaptativo aqui, né?
Vamos fechar a trilogia logo.
Não, o que é legal aqui, eu quero trazer essa matéria aqui da Product Oversee, que ela traz um nome bem interessante, é Nomes Estranhos e Progressão de Carreira de um PM. Eu acho bacana do Nomes Estranhos, porque cada empresa inventa seu nome, e o mais engraçado, na verdade, se você comparar um PM da empresa A com um PM de uma empresa B, você vai ver que eles fazem coisas completamente diferentes. Então, eu posso estar super qualificado para atuar como PM numa instituição e não saber de nada para atuar como PM em outra.
Isso vale muito, inclusive, quando você muda de empresa, né, de desafio. Eu brinco que a carreira restarta, né? Você está com outros desafios, outras habilidades, outros ambientes. Exato. Então, você pode vir super bem da sua última empresa, mas você vai chegar e enxergar outras coisas quando você chega nessa empresa nova. Então, assim, eu quero fazer a mesma coisa que eu fazia lá. Cara, provavelmente você não vai fazer. Não, se você quer fazer a mesma coisa, fica lá. Fica lá, melhor para você.
E o PM Skill vem para resolver isso, você acredita? Nunca foi dito. E aí, Paty vai dizer assim, mas como assim, Ed? Como você vai resolver o problema de uma empresa que não sabe o job description de um papel de PM? Porque ao invés de eu olhar para PM PO, eu olho para skills que são necessárias para aquele momento. Exemplo mais simples, tá? Eu sou um PO que eu trabalho com um produto que já está estabilizado. Normalmente, o que é que eu estou fazendo nele? A sustentação, manter o produto ativo. Então, as skills, conhecimentos e habilidades necessárias para aquele produto são mais ou menos já conhecidas. Agora, pega esse PO ou pega esse PM e fala assim, então, agora você vai ser responsável pelo lançamento de um novo produto. Aquelas habilidades, aquele conhecimento que ele já domina, que ele é expert nesse produto que ele está sustentando, não vai ajudar ele na criação de um produto novo. Ele necessita de novas skills, ele necessita de novos conhecimentos. Então, ela assusta. Mas quando você olha ele com a outra perspectiva, você percebe que não é tão assustador. Então, aqui nessa evolução, né, tem aí as nomenclaturas APM, PO, Product Manager Júnior. Eu acho muito legal a linguística, Paulo. O cara é um gerente de produto júnior, sabe? Acho bacana o gerente júnior. E aí você tem. Mas todo mundo segue essa mesma hierarquia? Eu até acho bacana quando ele fala, ó, sua jornada é sua, não se compare. Então, eu sou um PMX aqui, eu vou comparar. Não, não se compare, você tem a sua própria jornada. E aí, como é que a gente, então, começa a pensar na criação do PM Skills? Cara, trazer essa imagem aqui, talvez até meio batida, tá, rapaz? Mas representa o seguinte, não tem como você trabalhar em produto se você não olhar para o ciclo de vida do produto. E basicamente o que é um ciclo de vida de produto, né? É um agrupamento de fases que um produto necessariamente vai passar, né? Então, desde a parte de introdução, crescimento, maturidade, saturação e, às vezes, né, um fim de vida ali, ó, acabou. Fim de ciclo daquele produto ou, de repente, uma ressignificação e um possível novo desenvolvimento. Aqui, a gente consegue ver, pelo menos eu consigo, tá? Ver naturalmente, Paty, onde atua um PO e onde atua um PM, onde atua um GPM. Fica muito mais tranquilo. Aí quando você imagina que um PO vai estar atuando aqui, quando o produto já tem uma maturidade, sustentação, tem que manter ele ativo, tem que manter ele funcional, tem que manter ele disponível, e aí você vai atuando em features, funcionalidades, para deixar ele aqui. Aí você pega esse PO ou esse PM e diz, olha, quero que você crie um produto novo. Aí ele fala, nossa, por onde eu começo? Ah, não, vou criar um backlog de 2.000 histórias para esse produto. Sem pesquisa de mercado, sem entendimento do cliente, sem saber as necessidades. Isso normalmente acontece no Himalaia.
Né? Nossa senhora, dá até piripaque.
Ainda há de ficar melhor. Então, aqui embaixo, tá vendo? Você vê essa trilha, que é exatamente o que eu tentei fazer, se depara entre o que a gente precisa do ciclo de vida do produto com esses capabilities, né? Ou capacidades, pilares, que realmente é onde criou o PMSkills. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nível estratégico. Não é que o PM, o PO, vai atuar na estratégia da empresa. Aqui é no nível estratégico do produto, onde ele define ou conhece, né, a estratégia de um negócio, quando ele entende o cliente, quando ele entende como esse produto vai se adequar ao mercado que ele se propôs. Você está dando match, né? Então, o product market fit é isso. Meu produto está dando match com o meu público, com o meu cliente. Toda a parte financeira, pô, será que é rentável esse produto? Ele se mantém em pé financeiramente? Então, essas decisões que normalmente, né, um PO, o PM, tá, que faz o papel do PO, está trabalhando só na sustentação do produto, ele não participa dessa conversa. É chamado para brincar nesse playground. Porque isso normalmente já vem pronto ali, uma receitinha de bolo. Aí.
Principalmente Discovery, né? Discovery que, assim, vai ser onde você mais vai ter certeza do que você está fazendo, digamos assim, né? Porque
Exatamente.
conhecendo o teu consumidor, o teu usuário, o propósito do teu produto pode ser ajustado nesse momento, né?
Muito. Legal, adoro as sessões. E aqui na parte do gerencial, uma coisa bacana, quando a gente fala sobre discovery, sobre mapeamento de produtos, sobre pessoas, planejamento de negócio e entender o que é essencial para o produto. Também são capabilities que, a depender do contexto, não é ninguém de produto que faz. Quem diz que é o PM que contrata os profissionais de produto? Ou ele tem um poder de decisão sobre a pessoa que vai desenvolver? Já tem cenários que eu nunca vi um PO, nem um PM, participar de discovery de produto. Até doeu essa fala, né?
Não, mas tem certas figuras do mercado que, inclusive, promovem isso. Assim, quem deveria fazer o processo de discovery é o time de UX.
Isso.
E o papel de responsabilidade de produto é o papel de priorização e de validação daquilo na prática. E também de despriorização de boas ideias, mas que são pouco validáveis. Então, assim, tem gente que vira e fala assim: cara, você não faz. Você não tá no, né, buscando tanto o escopo do problema quanto da solução. Você está priorizando. Gente grande, tá? Então, assim, em contrapartida, tem outros profissionais de produto que têm uma herança muito grande de UX. Eu entro nesse pacote, que acha que, se você não entrar profundamente no processo de discovery, você não está fazendo o seu trabalho. Sabe? Então, de novo, vai depender. Vamos lá, vai depender do encaixe na organização? Sim, mas vai depender do quanto você está gerando valor para a organização. Esse é o problema, tá? Porque, às vezes, a organização você quer um encaixe X seu, mas você sabe que, dentro do que você está enxergando, com a sua experiência, dependendo da sua senioridade, o encaixe Y seria melhor, ia gerar mais valor. Você
Exatamente.
também vai chegar quietinho e fala: não, fulano me mandou para lá, eu vou ficar sentado lá. Cara, vai amenizar o seu problema temporariamente, porque quando você começar a não ter entrega de valor, o impacto das propostas não estiver sendo gerado no negócio, aí você vai ter essa conversa mais difícil. Esse é
Sim.
o ponto. Então, assim, eu acho legal que você traz um toolkit, sabe? Tal como uma caixa de ferramentas, tem algumas ferramentas que você puxa, mais comum, independente da organização, do cargo que você esteja trabalhando. Mas, em contrapartida, tem ferramentas mais específicas para dadas realidades.
Sim. E o que é legal, né, Paulo? É legal você trazer esse complemento. Que, por exemplo, hoje eu começo a não olhar para papel, eu começo a olhar o que eu preciso. Então, por exemplo, quando a gente olha o ciclo de vida do produto, fica muito claro você dizer o seguinte: em que momento do ciclo de vida eu tenho que fazer uma pesquisa com o meu cliente? Na introdução, no crescimento, na maturidade, na saturação ou já no fim? Às vezes o Edson, em todo momento, pesquisa para entender o cliente, para entender o mercado. Legal. Onde é que a gente faz pesquisas? Aqui, ó, antes de entrar para o mercado. E depois? Ah, não. Temos o PO, representante do cliente. Temos o PM. Exato. Então,
isso é super complexo, né? Vai depender de novo de organização para organização. Exatamente. Quanto, eu brinco que assim, o cliente nunca sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele sente.
Sim.
E isso pode ser materializado em vários quereres diferentes que vão resolver aquele problema. Então, assim, o que você está mostrando aqui, tem alguns outros autores que vão trazer, que é o tempo de paz e o tempo de guerra, né? O tal do CEO para tempo de paz, tempo de guerra. A gente estava falando disso mais cedo. Ser um profissional de produto, uma pessoa de produto, num tempo de paz é uma coisa. Num tempo de guerra, quando você está, por exemplo, fazendo validação, introdução do seu produto, é outro tipo de ciclo de validação, de retorno que você vai aplicar, sabe? Então as pessoas olham e falam assim, não, porque eu vou para startup, é um ambiente muito mais tranquilo. É?
Sim.
Vai lá. Vai lá. Não, aí você vai usar muitos chapéus adicionais. Ah, mas eu vou para um ambiente de maturação. É outro desafio, sabe?
Ô Paulo, uma coisa legal, eu ouvi essa frase recentemente, acho que foi também aqui numa terça de produto, foi num evento, acho que você estava, que ele falou assim, ó, cara, startup não tem tempo de fazer pesquisa. Aí você fala, mas como? Não, ele precisa validar rapidamente aquela hipótese, não tem dinheiro infinito. Então, ele abre mão da pesquisa, lança o produto e colhe o feedback. Então, exato. Uma startup, ela vai abrir mão de uma pesquisa estruturada, sabe? De 10 etapas, seguindo os guides, os procedimentos normais, para lançar o produto e ver se vai dar certo ou não.
Cara, eu tenho feito bastante as aulas da Y Combinator agora, as tradicionais, tá? Assim, inícios, com o Altman apresentando, né? Hoje ele está na OpenAI, mas com o Altman apresentando. E assim, quando você vai ver o que o pessoal fala de validação de produto, são coisas que hoje em dia... O pessoal ia dizer, ah, está faltando fundamento. Não está, a base é essa, sabe? Então, assim, de novo, você leva ferramentas. É assim, se você não está levando aquelas que são necessárias, o resto que você está carregando pode ser excesso de peso. Então, você tem que saber a situação que você está, o que, que você está fazendo para você levar as ferramentas certas. Se você entender que aquilo não está funcionando, cara, deixa ela temporariamente na caixa e traz outra. O negócio aqui é consertar o carro, é carregar menos peso, sabe? Então, assim, cada momento vai permitir um deep dive diferente, sabe? Uma profundidade de mergulho, uma área de mergulho diferente. É que a gente quer repetir a mesma coisa. É que essa é uma profissão muito complicada, porque um médico, quando sai da faculdade de medicina, o paciente é praticamente o mesmo, independente da organização que ele esteja atendendo. Algumas têm uma introdução, né? Tem um onboarding um pouco mais extenso, outras... Aqui não, gente. É como se você estivesse mais próximo de um processo de engenharia, de processos de engenharia ou mesmo de um ambiente de guerra. São cenários de batalha diferentes, vão pedir instrumentos diferentes, aplicações diferentes. E a graça dessa brincadeira de produto é exatamente essa.
Uhum.
Você não morre de tédio. Mas, em contrapartida, tem muitas outras coisas para te matar. Então, assim, vamos voltar aos equipamentos.
Não, que bacana.
Uma coisa legal que eu acho que você trouxe, né, Ed? A gente não tem que focar em pesquisa só no início. Porque se você foca também só no início, na hora de lançar, provavelmente você vai chegar mais rápido à parte de saturação ou mesmo a morte, digamos assim, do seu produto, porque enquanto você não está focado pesquisando e melhorando, tem outras empresas querendo lançar coisas. E aí elas vão pegar exatamente os gaps que o teu produto tem, resolver lançar um novo, as pessoas vão para esse novo e simplesmente teu produto quebra. Então é importante você pensar, né? Muito isso que o Paulinho falou. A gente está mudando sempre, o mundo está em constante evolução, cada dia aparece uma tecnologia nova, cada dia o pessoal olha e fica, putz, mas eu tenho tal necessidade. Inclusive, até uma coisa que eu estava pensando esses dias com uma amiga, né? A Coca-Cola, por exemplo, ela é muito consolidada de mercado. É, assim, um produto que, se falar o refrigerante, é uma das primeiras marcas que vão vir na cabeça das pessoas. Mesmo assim, ela pega algumas tendências e lança edições limitadas. Então, ela não para de pesquisar mercado, ela está sempre atenta, tipo, tá, o meu público jovem agora está consumindo o quê? Aí vai lá e lança uma edição limitada, que às vezes é o mesmo produto, só que a latinha só é diferente, as pessoas correm, compram, fazem coleção. E aí gera o marketing, né? Marketing orgânico ali, porque todo mundo quer postar aquela latinha bonitinha, mostrar que é o seu ídolo que está saindo numa marca grande. Então é importante, porque querendo ou não, você nunca para de crescer o teu produto e vai adequando ao mercado também, né? Porque hoje em dia, por exemplo, muita gente fala, os jovens querem talvez algum lifestyle, digamos assim, mais saudável, coisa do tipo, acaba tirando refrigerante e tudo mais. E com essas edições limitadas, eu já vejo que vai mudando. Às vezes eu vejo aqui nutricionista que hoje em dia indica uma Coca-Cola zero, por exemplo. E aí com essas edições limitadas, já também abre essa porta, esse gancho. Então é bem legal isso, dá para você explorar em grandes marcas e ver que está sempre tendo pesquisa. Você não tem que parar de olhar no mercado em nenhum momento.
E a Coca-Cola já teve rollback, tá? Assim, esse é o ponto. Por mais que ela faça pesquisa, já teve rollback. Ela mudou a
Exatamente. Sim.
fórmula globalmente e depois deu rollback para transformar. Se você olhar hoje a latinha da Coca-Cola, tem escrito um Classic embaixo. Aos poucos eles estão tirando. Sabe?
Sim.
Porque eles voltaram para o sabor Classic, que o novo não foi bem aceito. E acabou. E é normal. Como no Brasil teve a introdução da Cherry Coke, que é um sucesso fora do Brasil. E não funcionou, tiraram, não tem problema. Assim, essa questão da certeza, ela não existe, sabe? Agora, a
Exato.
intolerância com a experimentação, ela é um caminho em direção ao esquecimento, sabe? Então, e eu acho que, bem, é porque o papo tá bom, vou deixar o retomar, senão vai ter parte 3 aí,
Vai
facilmente.
ter a parte 3, com
Vamos lá,
certeza.
vamos lá, vamos lá.
Aí, olha
Nos
só, então,
empolgamos.
até agora o que a gente contou foi uma pergunta de como evoluir a disciplina de produto na organização, depois uma releitura ali do ciclo de vida e, gente, vou ser sincero com vocês, tá? Não existe um depara perfeito. Então, não fica querendo encaixar essa releitura das capabilities do PM Skills dentro de um ciclo de vida. Por quê? As coisas não acontecem em etapas igual está no desenho. Então, se você, de alguma forma, acreditou nisso, de que realmente as coisas acontecem só nessa sequência, talvez você esteja desatualizado em relação ao produto, tá? Que às vezes você lança um produto, ele tem um crescimento super rápido e com poucos meses ele já começa a decair.
Não, e áreas da empresa têm percepções, têm momentos de
Isso.
maturidade diferentes também. Então, por exemplo, o que eu já passei, a gente tem uma contratação extremamente madura, mas demanda do PO que chega um posicionamento de validação, sabe? Mas o time desenvolve software como se estivesse no ambiente de saturação. Então,
Sim.
você entender que
E
partes
outra.
diferentes do corpo têm evoluções diferentes e você vai ter que lidar com essas distinções.
Você pode sustentar um crescimento de um produto, você tem conhecimento, habilidade, profissionais para fazer, mas você não tem recurso para sustentar a nível de manutenção, de custo operacional, essas novas funcionalidades. Cara, eu
Perfeito.
consigo, eu tenho habilidade para isso, mas se eu fizer isso, eu quebro a empresa.
Exato.
Muitas vezes o ROI de um produto vem depois de 6 meses, 1 ano. Mas o investimento na sustentação dele, ou seja, mais servidor, mais energia, blá, 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 é agora, mês que vem. E você pode quebrar. Então, não façam esse depara, né? E aí eu quero chegar exatamente nessa imagem aqui, que para mim representa muito do que é essa ambidestria na área de produto, tá? Inclusive, eu vou palestrar sobre esse tema em dois eventos, aí no Rio de Janeiro, inclusive, Paulo. Quer dizer, o que é ambidestria olhando para produto? Eu preciso construir o produto certo e construir corretamente o produto certo. Ah, então o PM que faz isso? Não, Padawan, não. Mas ele tem que garantir, enquanto a pessoa responsável pelo produto. Legal, Edson. Como eu vou saber que eu estou construindo o produto certo? Cara, chama a galera de UX, chama a galera de design, chama a galera de agilidade para facilitar ali os processos de discovery, de inceptions e outras cositas mais. Para você definir realmente se está atendendo ou não. Legal, e na hora de construir corretamente o produto? Ah, vai ser a galera da engenharia, da tecnologia. Ótimo, você também está lá apoiando ele. O que não dá é para o PM ou o PO se sentir um ser apartado do universo e tipo, já mandei os meus requisitos, agora é só aguardar. Não, você está lá o tempo inteiro. Então, o gerenciamento de produto é esse mix. Ah, então eu só atuo aqui, né? Então, tá bom. Não, mas é garantir o produto certo, no lugar certo, no tempo certo e com um preço certo. Eu até costumo dizer com preço justo, né? Mas essa é a ideia no final do dia.
É um mundo complexo, né? Um mundo que se assume com tanta instabilidade e processo de descoberta, você tem um cara que tem que estar certo duas vezes.
Uhum. Entendeu? E aí a gente vai chegar na big picture, Paty. Chegamos um momento, tá?
Aí esse é mais aguardado.
Aí chegamos nesse momento aqui, tá? Da big picture. Então, vamos imaginar aqui o que a gente viu, né? Essa parte azul é o capabilities. Ela é a releitura do ciclo de vida do produto. Tudo bem? Legal. O que é que aconteceu, então? A parte superior do capability, eu, de maneira proposital, coloquei hard skills ou conhecimentos técnicos. Na parte inferior, soft skills ou conhecimentos comportamentais. Então, quando a gente olha para essa big picture, como a gente tem que fazer a leitura dele? Então, para eu definir uma estratégia de negócio para o meu produto, eu preciso usar OKR, né, Objective Key Result, para definir ali quais são os objetivos, quais são as metas, qual o resultado esperado. Eu posso usar uma técnica de business case, que é, cara, é obrigatório você ter um plano ali do que você quer com aquele produto, quais são os objetivos, quais são o ROI esperado, quem é o público, como você vai medir o sucesso ou não desse produto. Eu necessariamente preciso aplicar ali uma técnica de benchmark, a não ser que seja um produto muito inovador, né? Que ninguém nunca fez, aí você não tem como fazer benchmark. Mas normalmente você está fazendo releitura de soluções que já existem. Ah, eu vou fazer um concorrente do Spotify. Tá bom, vou fazer um benchmark para saber. E gestão de portfólio. Aqui onde você defende a iniciativa, onde você defende o seu projeto, onde você defende o seu produto, para você garantir que você tenha condições, né, que ele seja priorizado de maneira estratégica para fazer. Legal. Tudo isso é conhecimento técnico. Paulo, me responde rapidamente, tá? Sem pensar. Todos os cursos de produto, eles só se baseiam no hard skill. Todos. Aprenda a fazer um discovery perfeito, use IA para escrever uma história perfeita e faça tal coisa para fazer MVP. É sempre no hard skills. E aí, qual é a minha reflexão? Quando você olha, por exemplo, gente, gestão de portfólio, e eu olho visão estratégica, senso de dono, comunicação eficaz e negociação. Então, imagina, Paty, quando você vai defender alguns dinheirinhos para o seu produto. Primeira regra, não tem dinheiro para todo mundo. Legal? Não tem dinheiro para iniciativas. Legal. Se você entra nessa cerimônia, nessa reunião de portfólio, meio, não, gente, o que sobrar para mim tá bom. Não, não é nem tão importante. Sabe? Quando você entra sem o senso de dono, dificilmente você vai sair de lá com alguma iniciativa sua priorizada.
Sim.
Vai ficar, galera, não, meu primeiro. E outra, vai ter momento que você vai precisar negociar. Ah, Paty, eu só vou te dar 10% do que você pediu. Mas eu quero o resultado que você prometeu. Aí você falou, nossa,
eu tava tendo uma conversa com o Edson antes da gente ter esse encontro hoje. De novo, é por isso que a gente vai ter uma parte 2, porque a gente sabe que a gente, vai ser necessário passar pilar por pilar desse, sabe? E conversar exatamente como o soft dialoga com o hard na disposição do modelo mental que ele está trazendo para a gente. Mas mais importante que isso é entender que batalhas diferentes pensam ferramentas diferentes. Esse é o ponto. Uhum. Muita coisa como posso dizer, se considera subjugada como parte das habilidades de um product manager, sabe? Ah, não, ok, eu tenho soft skills para fazer isso com essas hard skills. Mas quando a gente vai olhar no detalhe, a gente primeiro descobre que tem um escopo muito mais amplo de soft skills do que a gente imagina. E segundo, são soft skills que não são só dos PM, não é só do PM, é dos PMs da organização e das pessoas na organização. São habilidades que emanam, obviamente, das pessoas de produto, mas que se não tiverem incorporadas na organização, não vão permitir a atuação daquele pilar. Simples assim. Então, vou pegar aqui um lá na frente. Product Discover. Cara, não adianta você falar que você vai fazer um Product Discover na organização, que é um trabalho colaborativo de construção. Eu acho que tem PMs mesmo que sentam em cima por responsabilidade, não querer incomodar ninguém, nem sempre são as más intenções, né? Eu digo que 90% da maldade no mundo é só ansiedade mal trabalhada, sabe? Se você tiver essa pessoa menos ansiosa, menos preocupada, com menos medo, que parecesse menos agressivo, o mundo ficava muito mais tranquilo, sabe? Então, tipo, o cara sentou lá, ele tem que fazer um Product Discover. Por mais que tenha outros processos que ele possa trabalhar, ele precisa de uma organização que tenha pensamento criativo, que tenha escuta ativa, senão o cara vai pregar no deserto, senão não vai querer ouvir o usuário, sabe? Que tenha atitude de ir além de comprar um risco, que tenha um processo de colaboração, porque não adianta trazer só isso para o PM. Essa é uma soft skill. O problema da soft skill é, se ela não encontra eco na organização, ela tem que ser extremamente forte para contagiar a organização como um todo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tanto que as soft skills core de um produtor é comunicação, organização, que são o quê? Soft skills de penetração, sabe? É de tentar convencer os outros. O tempo todo a gente estava fazendo penetração em, às vezes, modelo mental de organizações muito mais complexas e que se vê em momentos daquela maturidade muito diferente. Sim. Mas eu acho muito bacana trazer isso, porque nem sempre é aquele set de ferramentas paradas. A gente acha que os soft skills são aquelas, é o core, né? Tem lá tem um artigo que eu acho maravilhoso que diz que é comunicação, organização, pesquisa e capacidade de execução, sabe? São as quatro core. Mas não é só isso o tempo todo, sabe? Então, você traz essa habilidade da gente pescar outras habilidades em momentos distintos.
Não, que bacana. E eu queria fechar aqui para mostrar exatamente aquela provocação que eu fiz, onde você tem um profissional de produto que ele está trabalhando ali dentro de uma sustentação. Então, eu vou pincelar aqui, tá? Algumas hard skills, e vocês vão me dizendo se isso faz sentido ou não, né? Então, normalmente ali, um profissional que está trabalhando diretamente com o produto, que é o PO, ele trabalha muito ali, né, nos story map, na criação de um backlog, na priorização de algumas funcionalidades. Ele trabalha muito ali com indicadores ali da parte de produto. Ele trabalha ali muito com a questão da releitura, né, de um protótipo, de um design, né? Tem ali resolução de conflito, solução de problema, tomada de decisão ali, muito forte, né? Isso. Imagina esse cara com um produto que já está estabilizado, esse produto já existe. Aí você chega para esse profissional e fala assim, ó, a partir de amanhã você vai cuidar do lançamento de um produto novo dentro da organização. É seu. Você está fazendo um trabalho muito bom nesse produto e eu vou te entregar outro. Aí você começa a falar para ele assim, Paty, vamos fazer a jornada do usuário? Vamos fazer aqui o Value Stream Map, o mapeamento. A gente tem muito claro qual é a visão do produto, qual é a proposição de valor. Tem a questão do MVP. A gente tem ali a estratégia de preço desse produto.
Perfeito.
A gente tem aqui toda a parte de gestão de contrato, toda a parte de gestão orçamentária. A gente tem, por exemplo, o Personas, Mapa de Empatia e o Business Case. Aí você começa a entender que você exige do profissional, isso, gente, eu estou falando somente aqui do hard skill, tá? Aí começa a descer e faça um mapeamento que para ele fazer uma jornada em um value stream, ele tem que ter senso de organização, capacidade de adaptação, raciocínio e uma tolerância a risco, uma habilidade comportamental. Na visão de produto, você pode colocar que ele precisa ter um pensamento criativo e a colaboração. Na gestão de contrato, estratégia de preço, ele tem que ter uma visão econômica, um pensamento analítico. Na proposição de valor e no MVP, pensamento sistêmico e curiosidade. Na parte de persona, mapa da empatia, eu poderia colocar como atenção aos detalhes. E no business case, uma visão estratégica. Então, olha só, de uma maneira muito ampla, se eu estou dizendo que o PO, que já cuida de um produto, já é expert naquele produto, amanhã ele precisa assumir a criação de um novo produto, não é só mudar o cargo dele de PO para PM e mágica.
Perfeito.
Talvez eu precise evoluir conhecimentos técnicos, mas também preciso também dar a ele condições dele aprimorar as soft skills. E aí vem a provocação lá do cara, tá? Como é que evolui a...
Maravilhoso. Não, eu tô aqui mexido porque são estruturas diferentes, pedem fundações diferentes, entendeu?
Exato.
E assim, é aquilo, é como, de novo, o exemplo do médico, por exemplo, do produteiro. Tá? O médico, depois que ele se especializa, em tese, ele vai manter reconhecimentos de ciclos similares de tempos em tempos. O produteiro vai ter funções diferentes em organizações diferentes em momento ou mesmo momentos da organização diferentes ou locais da organização diferentes. Os skills mudam. E essa mudança abrupta de skills vai pedir, de hard skills, vai pedir que você mude os soft skills para poder suportar, sabe? Para pensar, lembra que a gente conversou até, que eu acho maravilhoso o seu processo, que é um caminho que você desenha, sabe? Assim, um caminho sobre o mar e abaixo do mar. O que deveria estar suportando aquele caminho? Porque é uma variedade de peças móveis e conhecimento que só para administrar, só a parte de hard skills, é gigantesca,
sim,
sabe? Porque o papel do PM é suprir várias vezes gaps da organização, né? Principalmente entre elementos da organização, design com negócio, negócio com tecnologia, tecnologia com design, os gaps que não existem entre essas estruturas, sabe? E aí a gente está falando praticamente de um cardápio ou de um mapa que você possa literalmente olhar qual é o pilar que você está mergulhando e quais são as opções que você poderia usar para se apoiar, e quais são os vizinhos. Eu acho incrível.
Não, bacana. E aí sabe o que perguntaram, Paty, para mim? Então diz para mim o que eu preciso aprender, me dá então esse roteiro. Eu falei, então, mas depende do que você sabe ou não sabe, depende do contexto que você está, depende de um monte de informação. Mas se isso aqui é um mapa, você cria a sua trilha, não existe um caminho único. E aí, por isso que um dos produtos que saiu logo após essa Big Picture foi exatamente a autoavaliação, o assessment. Então, você diz o quanto você conhece ou não de cada uma das skills, e você também diz qual o desafio que você tem na sua empresa. Sim. Então, se você é um PO que você quer evoluir para um PM, por exemplo, e quer ir mais para o lado estratégico, está lá, hard skill e soft skill que você vai buscar dentro do seu plano de educação. Então, não tem a receita do bolo. Existe que você tem que combinar hard com soft e você escolher onde você quer atuar. Por exemplo, eu, como Agile Coach, em um outro banco, a gente fazia o processo de discovery. Nós éramos os facilitadores. No banco atual, eu já não faço nada de discovery, porque a gente já tem ali profissionais especialistas para fazer isso.
Maravilha.
Mas o PM tem que conhecer qual é a técnica de discovery, o que é um Leanception, o que é um Design Think, o que é um Design Sprint, né? Como ele consegue fazer um alinhamento entre diversas áreas, diversos profissionais, cada um falando a sua linguagem. Porque quando você entra numa uma reunião de discovery, né, o cara de TI usa todas as siglas de TI. O de UX usa todas as siglas de UX. O de segurança usa todas de segurança. E está lá você no meio tentando ali um dicionário urgente para entender o que, que as pessoas estão falando. Aí você, como PM ou como PO, tem que ser essa pessoa que vai traduzir. Gente, vamos lá, você está falando aqui dessa sigla de segurança, eu entendo isso como uma funcionalidade XYZ, que vai estar no back-end, que vai estar no front-end, não importa.
Sim. Cara, não, e é maravilhoso, porque assim, língua, né, linguagem tem poder, e as pessoas tentam isso. Manter o poder de cada silo, e o papel do produtor nesse aspecto é exatamente quebrar isso, sabe? É integrar isso, é tirar poder isolado e criar poder coletivo. E até aproveitando aqui, foi comentado várias coisas muito legais enquanto você estava falando, Edson, vou ler algumas coisas aqui do Roberto, depois do Leslie. Uhum. Aí eu... Cara, o Roberto falou, olha, habilidades mais que comportamentais, relacionais, perfeito. A comunicação é ferramenta de conexão por meio de relações, que é o que a gente está falando. O pessoal lá se isolando e você quebrando, na verdade, reintegrando essas comunicações. Né? Não é sobre levantar muro, é sobre construir pontes. O papel do produtor passa isso, por isso o soft skill é tão importante. Aí o Leslie citou, como já citado aqui, adaptabilidade. Aí o Roberto, maravilhoso, vem especialistas, generalistas e nexialistas. É preciso equilíbrio e complementaridade entre ambos, que são essenciais, indispensáveis e imprescindíveis para bons feitos e sucesso nas realizações. O pessoal está ótimo hoje. Aí o Leslie completa com um profissional T-shaped, que é exatamente o que você acabou de falar, né? Sobre a questão de ter uma base um pouco mais ampla e ter profundidade no que é mais relevante para ele. E, finalmente, ali o pessoal vai na direção de, olha, percepção de mais responsabilidade, de adaptabilidade. Não é só reagir impulsivamente, é se planejar para reagir, é ter entendimento e desenvolvimento. Cara, é maravilhoso. Acho que, assim, graças a Deus eu tive clareza junto com o pessoal para falar que tinha que ter parte 1, parte 2. Porque senão a gente ia ficar nessa, porque a gente vai ter que, não vai ser na sequência, eu acho que a gente pode deixar os links nos posts do pmskills.com.br, também é fácil consultar pmskills.com.br, tá? Até se a gente puder escrever aqui rapidamente, a gente ficou tão encantado que eu acho que ficou eu e a Patricinha durante sua fala.
Maravilhoso.
E a gente volta aqui para falar dos pilares, passando desde o nível operacional, sabe? Por que, que você entende que que esses pilares estão no nível operacional, por que estão no nível tático, estão no nível estratégico, e aí a gente vai ter uma baita dessa... A gente já tem, né? Quando a gente conversa a parte... Eu não sei se aqui é estratégico, se aqui é operacional, porque muda.
Muda.
E eu acho que o contexto que você deu de trazer a realidade de um head de produto... uma organização, digamos, separada por vários fatores, por vários benefícios, PM mais próximo, por independência mais próximo da área de business, o head de produto, coordenando os POs, e como integrar, dá uma base para a gente entender algumas escolhas. Por que a gente fez algumas escolhas? Como é que a coisa dialoga lá dentro? Talvez exista a possibilidade de você fazer versões customizadas para organizações diferentes que têm desafios diferentes.
Sim.
Sabe, que enxergam pontos que estão no estratégico mais no tático e vice-versa, vai trocando.
Cara,
queria aproveitar para chamar suas palavras aí de encerramento, já sabendo que a gente vai ter que organizar a parte 2, que o pessoal vai ficar... Ah, o Roberto já disse 2, 3 e 4.
Eu vi ali, bis, bis, bis. Ó, exatamente quando eu falei da questão dos produtos, né? Como é que o produto... Ah, um deles é esse livro. Cara, achei fantástico o nome. Eu sou ruim de nome, mas eu tive o apoio ali da editora. E ele veio, né, numa sexta-feira, contou pra gente lá. Fizemos um episódio muito bacana, como lançar seu livro. Tá aí, pode olhar dentro do Universo Ágil Hub, nas sextas-feiras, tá? E o que é o Hábil Ágil? Exatamente explicando cada uma dessas skills. A Paty não me perguntou, mas eu sei que ela vai ficar curiosa para saber. São 104 skills mapeadas dentro do framework, 52 hard, 52 soft. Sabe qual é a coisa que eu mais escutava da galera de produto? Mas eu tenho que aprender todas. Aí eu respondi assim, como uma boa pessoa de produto, você vai priorizar.
É o famoso depende. Eu falo assim.
Isso, depende. Ou,
você podia ter respondido duas coisas. Depende ou para começar, sim.
Uhum. E aí eu queria compartilhar um pouquinho. Mais uma vez, a gente vai trazendo, eu quero justamente trazer o algo inédito que eu prometi, porque se eu prometo, eu vou cumprir. A gente está rodando o PM Skills hoje dentro lá do banco, dentro da instituição, onde a gente conseguiu rodar um ciclo de avaliação, que é assim, ó, o PO ele faz a sua autoavaliação, o PM faz a avaliação do PO, o PM faz a sua própria autoavaliação e o GPM faz a avaliação do PM. E isso está gerando para a gente um mapa de calor das principais capabilities e skills que a gente vai trabalhar no banco durante o ano.
Legal.
E a gente está falando isso mais ou menos de 40 profissionais. Então, é a evolução desse acesso que você consegue fazer, gente, gratuitamente, tá? Dentro do site pmskills.com.br. Lá você tem um link gratuito para você também fazer a sua autoavaliação. Você vai sair com o seu mapa da sua jornada. O que a gente está fazendo no banco é algo assim, ó. Eu vou conseguir ver, por exemplo, quais são as skills dos POs sinalizaram como necessária e vou ver também as skills do PM. E será que realmente tem esse distanciamento conforme eu mostrei ali? Tem um PO que trabalha só com sustentação e tem um PO que trabalha com produto inovador? Então é isso que a gente está usando o PM Skill como base para evoluir não só mais a disciplina de produto na empresa, para evoluir a própria empresa. Porque quando você envolve todos os profissionais de produto do banco, é isso que vai acontecer. Legal? Então, falei que ia falar algo novo e inédito aqui para vocês.
Maravilhoso.
Entendo o processo de criação e aí tem mais coisas para a gente poder ir falando.
Cara, feliz
Estamos
demais.
Estamos ansiosos pela parte 2.
Feliz demais, assim, já temos que dar a data para a parte 2, depois eu fecho isso contigo. E, cara, muito feliz ali o Roberto, ó, parabéns, gratidão, prosperidade a ti, o Edson, eu acho super válido, o Roberto colou, inclusive, o link do PM Skills ali no chat, a gente vai botar aqui também, né, em todos os componentes, eu acho essencial o que você trouxe, como tudo de produto, depende, tem várias organizações e propostas distintas, eu acho que o mais legal é você ter feito uma que se adaptou a realidade da sua organização e que tem flexibilidade para se adaptar a de N outras. E quando a gente sentar para falar dos 13 pilares, nossa senhora, cara, eu já trago logo a cerveja, tudo bem que o horário não ajuda.
Quase uma sexta-noite para fazer assim.
Não, o ideal era jogar na sexta-feira à noite, porque a gente vai ter muita coisa para conversar, mas assim, é a parte que eu mais amo e mais fico feliz de ter nessa profissão. Cara, obrigado, você como alguém que tá na agilidade, olhar e falar, cara, enquanto esse pessoal tá mergulhado na batalha, eu vou sentar e tentar organizar a loucura que eles estão vivendo, porque no meio do tiroteio, às vezes, você só tá assim, ó.
É.
Olha, e agradeço a sua participação, e muito obrigado, já aqui encerrando, e dá acesso, palavra para suas palavrinhas finais. Para Patrícia primeiro, Patrícia, fala aí o que você achou e aí a gente chama o Edson para encerrar.
Primeiro, eu queria agradecer muito, Ed, sério, assim, eu achei incrível trazer todos os pontos de produto bem amarradinhos mesmo. Então, às vezes, quando a gente entra na área, a gente fica, igual a gente conversou aqui, né? Perdido, porque cada empresa tem o seu perfil, cada produto também tem ali, digamos, um orçamento, uma disponibilidade de recursos e tudo mais, você fica, caramba, o que eu faço com isso agora, né? E você trazendo PM Skills, dá para ver que, tipo, sempre tem um caminho. A gente vai conseguir chegar em algo maior. Então, eu gostei demais. Parabéns pelo trabalho mesmo. E, com certeza, eu já vou começar a utilizar também.
Obrigado, gratidão. Paulo, obrigado pelo convite. Paty, já vamos marcar o segundo, terceiro, quarto. A ideia é realmente que a gente faça esse bate-papo, que as pessoas possam usar, né? O PM Skill nasceu para isso, para ser utilizado. Eu sempre falei, é gratuito, o acesso é gratuito. E o que a gente puder levar mais ainda para evoluir a disciplina de produto, não só da organização, ele ampliou esse leque. Então, obrigado, mande feedbacks, eu gosto. Vai lá no LinkedIn, fala o que gostou, o que achou, entendeu? Adoro haters, eles fazem a gente evoluir muito. Ignoro quase 98% dos haters, mas continue mandando mensagens, porque tivemos muito, mas isso fica para um próximo café. Como eu fiz para fugir dos haters quando criou o Premium Skills, tá?
Ah, isso eu quero ver muito.
Falem bem ou falem mal, mas falem de mim.
Isso.
Não, se você está gerando isso, é porque você está gerando impacto. Só gera esse tipo de coisa quem gera impacto. Então, fica tranquilo e parabéns pela sua entrega maravilhosa. E, ó, dizem que a gente tem uma palavrinha-chave para poder encerrar o programa, que é o... Vamos ver se vai funcionar hoje, né, Paty? Vamos lá. Terçou. Funcionou? Fala você, vê se funciona melhor com você.